Manter a forma é um dos preceitos básicos para se ter boa saúde, pois o ciclismo, a caminhada simples ou a corrida e a natação estão entre os mais eficientes exercícios para se ter uma vida saudável. Mas agora, além disso, essas modalidades esportivas também podem ser uma maneira de ajudar instituições da sociedade civil que atuam em diversas áreas buscando o bem-estar social.
A gente tem duas grandes missões. A primeira é combater o sedentarismo. E a segunda, que é em paralelo ao combate ao sedentarismo, é desenvolver a cultura de doação para impactar positivamente o terceiro setor. Porque uma coisa que ficou muito clara, né, nessa jornada toda, é que se a gente conseguir aliar o esporte, incentivando as pessoas a praticarem atividade física, cuidando da saúde física e cuidando em paralelo da saúde mental também, isso é provado cientificamente que o ato de doar faz muito bem para a saúde mental, a gente consegue ajudar uma série de instituições.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.
André Koch, que você acabou de ouvir, é fundador, ao lado de Saulo Marque, do KM Solidário, um aplicativo feito para auxiliar você na marcação dos quilômetros percorridos durante uma atividade física. O diferencial é que, ao terminar o exercício, você pode doar os quilômetros. O KM Solidário converte isso em dinheiro e patrocinadores pagam o valor correspondente para uma instituição de sua escolha, dentre as que estão cadastradas no app. Uma ideia inspirada num projeto pessoal de André Koch.
Na verdade, no meu caso, tem uma ligação muito forte com o projeto que foi realizado durante a pandemia, de fazer uma corrida sozinha de 1.000 quilômetros para arrecadar recursos para um colégio. E foi um projeto que acabou tomando uma proporção maior. Eu fiz uma maratona para comemorar os 1.000 quilômetros e o impacto que teve no colégio foi muito significativo.
Hoje, vamos saber mais sobre o KM Solidário, logo depois da abertura de mais esta edição do Bicicleta e Companhia.
Tem que correr, tem que suar.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento, bicicleta.
Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de áudio pela mobilidade ativa, sustentável e cidades humanizadas a partir da bicicleta. Tem a participação voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois que os programas vão ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, em qualquer lugar. Se você quiser falar diretamente com a gente, utilize o nosso WhatsApp, 55, o código do país, seguido pelo número 21, que é o código local, e finalmente 96764-5940.
Vamos lá!
Laços de Fraternidade é o que propõe a música de Nando Reis. É também o propósito do KM Solidário, fazer do exercício físico uma forma de ajudar.
O Quilômetro Solidário é um projeto que tem dois sócios, eu e o Saulo, que é um advogado apaixonado por tecnologia. E os dois têm uma paixão por esporte muito grande. O Saulo, se preparando para a Maratona do Porto, resolveu desenvolver um aplicativo inspirado num aplicativo americano que chama 8 Miles. E eu, em paralelo, já tinha corrido algumas maratonas, quando durante a pandemia eu resolvi fazer um desafio de correr 1.000 quilômetros para arrecadar recursos para o colégio Mão Amiga.
Que legal.
A gente teve uma arrecadação super legal, foram mais de R$200 mil. Depois disso eu fiz um outro projeto de arrecadação para ONGs também, e tive a ideia de desenvolver algo, e com isso eu me associei ao Saulo para a gente montar o Quilômetro Solidário. Então, do ponto de vista prático, o app ele já estava rodando o ano passado, mas a gente lançou em 1º de fevereiro desse ano. Então, completando aí 8 meses de vida.
André Koch, como é que funciona o KM Solidário?
É muito simples, Marcelo. É um aplicativo gratuito, qualquer pessoa pode fazer o download nas lojas, ele está disponível em Apple Store, disponível no iOS. A partir do download, para fazer o login, também é super simples, basta colocar o e-mail, a pessoa recebe um código e automaticamente ela está dentro do aplicativo. Uhum. A partir desse momento, qualquer usuário que realize uma atividade física, seja uma caminhada, corrida, bicicleta ou natação, ela escolhe uma das instituições parceiras no aplicativo. A gente tem hoje 14 instituições, e doa os quilômetros para essa instituição.
Tem uma distância mínima exigida para que a doação possa ser efetivada?
A partir de 100 metros de atividade física, ela já pode fazer essa doação. Isso tudo não tem nenhum custo. Se a pessoa quiser fazer alguma doação financeira, ela também pode fazer a doação através do site. Mas a doação de quilômetros ela é totalmente gratuita.
É importante frisar que o doador dos quilômetros não tem nenhum tipo de gasto financeiro.
Não.
As doações, através do app, são convertidas em dinheiro.
Isso.
E feitas por empresas patrocinadoras.
A doação, ela basicamente, é decorrente de patrocínio de empresas dentro do aplicativo. Então, a gente tem, além do patrocínio, a doação do micro doador, quer dizer, a pessoa física que quiser doar, ela pode doar também, além de doar quilômetros, mas o grosso da contribuição vem de patrocínio de empresas dentro do aplicativo.
Nesse caso, ter empresas comprometidas em ajudar passa a ser de suma importância para a sobrevivência do KM Solidário.
Na verdade, a gente começou com uma empresa que faz a compensação de crédito de carbono, que era a Moss, que esteve com a gente nos primeiros 4 meses. Hoje a gente tem o apoio da Jungle, que é um isotônico 100% natural. Mas esse é um dos principais desafios para o crescimento da plataforma e a gente ter outras empresas apoiando o projeto.
André, participando do projeto, essas empresas também são beneficiadas a partir da associação da marca a uma iniciativa positiva,
uhum.
O que deve implicar em algum tipo de seleção delas.
A gente tem cotas de patrocínio, que são definidas de acordo com o tipo de exposição que a empresa terá dentro do aplicativo e nas mídias sociais, e de acordo com a cota a gente define o percentual de exposição, e evidentemente a gente busca empresas que tenham valores alinhados com o que a gente está buscando.
Fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar, acreditar no sorriso e não se dar por vencido.
KM Solidário, um aplicativo que transforma em recursos os quilômetros percorridos por ciclistas, corredores, caminhantes e praticantes da natação. É simples de usar e não tem nenhum gasto para quem doa os quilômetros alcançados durante uma dessas atividades físicas. Hoje, no Bicicleta e Companhia, estamos ouvindo André Koch, fundador ao lado de Saulo Marque do app, que já possui milhares de usuários e beneficia instituições que desenvolvem diversos tipos de ações.
Exato, a gente, entre as instituições, a gente tem instituições focadas em educação, instituições focadas no combate ao câncer, no tratamento do câncer, É a causa ambiental, através do IP ambiental, a causa animal, através da Ampara. Uhum. Então, a gente busca ter uma representação de cada uma dessas causas principais, para que as pessoas se identifiquem no ato de doar. E existe uma preocupação, evidentemente, com a questão de saúde, bem-estar físico e mental. Né?
André, quantas instituições estão cadastradas para receber as doações?
Então, a gente cadastrou 14, essa é uma decisão estratégica, poderia ter cadastrado um número muito maior, a gente recebe pedidos quase que diariamente, mas enquanto a gente não tiver uma receita maior que permita fazer doações mais relevantes, a gente não quer distribuir um número de instituições muito grandes. Então, essa é uma das decisões de estratégia. A partir do momento que a gente conseguir crescer, tiver uma receita recorrente mais representativa, a gente vai cadastrar novas instituições, mas por enquanto, a gente vai permanecer com essas 14.
E aí, depois, ao terminar sua atividade, o usuário do aplicativo pode escolher entre essas instituições, isso, inclusive que não tenham relação com a modalidade esportiva que ele pratica.
Exato, exato, que não tenha nenhuma relação. Inclusive, esse é um ponto importante, porque a gente pensou muito antes de começar se deveria fazer só instituições relacionadas ao esporte, né? Projetos de educação e esporte de base. Mas o que a gente constatou é que acaba sendo super interessante que a pessoa que está pedalando, ela consiga impactar um projeto de educação, que ela consiga impactar o tratamento do câncer infantil, que ela consiga impactar o reflorestamento de uma região que está sendo devastada. Então a gente deixou essas várias causas diferentes como possibilidades para serem escolhidas pelo usuário. E sempre lembrando que ele pode mudar a cada atividade que ele faz. Então, a pessoa que caminha todo dia, ela pode escolher as 14, né? E mais de uma vez, uhum, para cada uma delas. Pessoa que pedala todo dia, a mesma coisa. Então, eu acho que isso é importante, que a pessoa tenha flexibilidade, até alvo de estudos, né? Que as pessoas elas têm uma tendência a doar mais para instituições com as quais elas se identificam. Então, acho que isso é uma coisa super importante para a gente ter no aplicativo.
E vocês estabelecem algum limite máximo em relação aos quilômetros que podem ser doados por cada usuário?
Você pode, dentro do mesmo dia, fazer uma doação na bicicleta para o Aro 60. Depois, à tarde, você vai dar uma caminhada e faz uma doação para o Casa Ronald do Rio de Janeiro, por exemplo. Então você tem essa possibilidade de fazer a doação de acordo com as atividades. Tem gente que só pedala, outras pessoas só correm, mas tem a flexibilidade de fazer conforme a atividade que a pessoa estiver desempenhando. E no final, para a gente calcular tudo, a gente olha quanto cada instituição recebeu, independente da atividade.
Como é feito o cálculo da quilometragem e a conversão para o valor a ser doado?
No final de cada mês, a gente observa quanto cada instituição recebeu de quilômetros, certo? Uhum. E a partir desse percentual de quilômetros recebidos, a gente faz a doação equivalente a esse percentual. Para simplificar um pouco, vamos pensar em um exemplo aqui. Se eu tiver 100 mil reais para distribuir no final do mês e o Aro 60 recebeu 20% dos quilômetros, ele receberá 20 mil reais e assim sucessivamente.
E nesse cálculo vocês atribuem diferentes pontuações para cada atividade?
É bastante simples. O que a gente fez? Para ser totalmente justo aqui em relação à dificuldade de percorrer quilômetros, a gente criou uma equivalência similar ao que é feito no triatlon, né? Então não seria justo eu dar o mesmo peso para um quilômetro pedalado e um quilômetro corrido.
E como fica essa pontuação?
Na prática, o que a gente faz? O quilômetro da corrida e da caminhada, ele vale um ponto, o quilômetro da bike, ele vale 0,25, e o quilômetro da natação, ele vale 4 pontos. Com isso, a gente tem uma tabelinha que todo final de mês nos dá o percentual de cada instituição, isso é feito eletronicamente, e a gente aplica esse percentual em cima da receita que a gente tiver naquele mês para distribuir.
E eu poderia, por exemplo, acumular a minha quilometragem, uhum, ao invés de fazer as doações a cada final de uma corrida ou pedalada?
Isso, dentro do mesmo mês, né? Porque o que a gente faz? Como a gente faz a divisão da receita mensalmente, eu não vou retroagir ao que já foi doado. Então, a pessoa pegar no dia 1º de novembro e doar todos os quilômetros referentes a outubro, ela vai estar com esses quilômetros dentro do aplicativo, ela vai visualizar na tela, mas não vai impactar a instituição que ela escolheu.
O aplicativo aceita também atividades realizadas em rolo, na esteira, em casa?
No rolo, desde que a pessoa consiga mensurar a distância pedalada e nos mande uma foto, ela pode incluir como atividade manual. Esse foi algo que a gente mudou até em função da pandemia. No início não era possível para atividade indoor. Hoje, para quem realiza atividade, seja uma corrida ou a bicicleta indoor, ela pode incluir como atividade manual, existe essa opção, e nos mandar uma foto comprovando a distância percorrida.
Por que será que notícia do bem não viraliza? Que a gente passa mais tempo falando de tragédia do que vida. E o que é que há? Que a gente compete mais do que se ajuda. Se afinal cada um carrega o peso da sua própria luta.
Uma proposta que visa incentivar o exercício físico entre as pessoas, ao mesmo tempo que converte os quilômetros percorridos durante uma caminhada, bicicletada, corrida ou natação em recursos para ajudar instituições do terceiro setor. No Bicicleta e Companhia de hoje recebemos André Koch, um dos criadores do KM Solidário. Após executar uma dessas atividades, o usuário tem a oportunidade de doar seus quilômetros, que serão convertidos em recursos e pagos à instituição escolhida na forma de contribuições. Não há nenhum gasto financeiro para quem faz a doação dos quilômetros. Empresas patrocinadoras do KM Solidário fazem isso por você. André, muitos ciclistas e corredores possuem o costume de marcar a quilometragem percorrida durante uma atividade com outros aplicativos. Uhum. Nesse caso, para poder doar, precisariam parar de usar o antigo app?
Não. Existem duas formas da pessoa fazer a doação no quilômetro solidário. A primeira é ela fazer a própria atividade utilizando o celular. Ao iniciar a atividade no celular, ela percorre a distância, encerra e ela faz a doação. Quem já possui um dispositivo ou utiliza o Strava, realiza a atividade normalmente no Strava. Não é necessário estar com o quilômetro solidário conectado, absolutamente nada disso. Posteriormente, a pessoa sincroniza com o quilômetro solidário.
Que legal.
Essa sincronização ela vale para o Polar, para o Garmin, para o Fitbit, Apple Saúde e para o Strava, né? Então, o que eu costumo dizer é que é muito simples para quem já é usuário e realiza atividade física, basta uma sincronização para passar a doar quilômetros. Aquela pedalada que a pessoa já fazia, ela se torna uma pedalada solidária, né? Sem ter nenhum custo e nenhum trabalho adicional, porque é uma simples sincronização, uma coisa de segundos para ser feita, né?
Então, atenção, não precisa desinstalar o aplicativo que você já está utilizando.
Isso.
Basta também ter o KM Solidário no celular.
Ela precisa ter o aplicativo no celular e ela precisa sincronizar a cada atividade. A sincronização ela não é automática. Por quê? É uma decisão também que não é tecnológica, mas é uma decisão para que a pessoa possa, número um, escolher a instituição para qual ela vai doar e ela ter a possibilidade de mudar cada atividade. E número dois, para a gente converter quilômetros em doação, é necessário que a gente tenha empresas apoiando. Então, eu preciso dar exposição à marca. E ao sincronizar a atividade, a pessoa vê o logo do patrocinador ali.
Nesse tempo que o KM Solidário está funcionando, vocês já possuem quantos usuários?
Para você ter uma ideia, Marcelo, assim, a gente começou formalmente aqui no início de fevereiro, com a empresa sendo constituída, após ter o aplicativo rodando um pouquinho ano passado, mas nesse período a gente já está com uma base agora de 105 mil usuários e distribuiu mais de R$650 mil. Então tem tido um impacto bem relevante.
Números significantes, sem dúvida.
Eu tenho alguns exemplos aqui de ações que a gente já fez que demonstram, acho que, o caráter da inovação e passar a construir marca. Então, o Zico doou quilômetros da carreira dele, o Oscar Schmidt, o melhor jogador de basquete da história do Brasil, doou os quilômetros. A gente fez uma ação com o Cacá Bueno, que ele doou os quilômetros, o Tony Canaan, nas 500 milhas de Indianápolis, fez a doação dos quilômetros, o Flamengo, no jogo contra o Fluminense, em 4 de julho, fez a doação de quilômetros.
No caso do Flamengo, a parceria foi além, né?
A gente está fazendo uma ação com o Flamengo agora, que cada gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro, serão plantadas 10 árvores na região da Barra para reflorestamento.
Pois é, eu, botafoguense, agora me vejo torcendo por gol do Flamengo.
Quanto mais gol, mais árvore.
E esse tipo de parceria se converte positivamente para o conhecimento do aplicativo pelas pessoas.
Tem um trabalho de marketing, de tornar o quilômetro solidário mais conhecido, porque a partir do momento que as pessoas conhecem, a aceitação é muito boa. Tem que vencer primeiro a barreira, as pessoas entenderem como funciona e que, de fato, existe uma ferramenta que tem impacto.
Aos poucos, o KM Solidário vai conquistando confiança e crescendo.
Eu lembro no início, existia um questionamento muito grande, como é que funciona, isso aqui não é sério e etc. Acho que isso está mais que provado, a seriedade do projeto e o impacto que a gente já teve. E basta olhar as instituições parceiras do aplicativo, tem Instituto Ayrton Senna, entrou agora dia 1º, Gerando Falcões também, que é uma ONG que faz um trabalho fantástico no Brasil inteiro, está junto com a gente, o GRAAC, que é um hospital referência no câncer infantil. Então as instituições todas são instituições de ponta e que eu tenho certeza que não se associariam com uma plataforma que elas não confiassem. Então agora é um trabalho de marketing, de se tornar mais conhecido e atrair mais empresas para que a gente possa ter um impacto ainda maior.
Para isso, vocês contam também com os embaixadores do KM Solidário.
No grupo de embaixadores que a gente tem no aplicativo, tem pessoas super conhecidas, né, como o Tandy, a Virna, Oscar Schmidt, Cacá Bueno, Lars Grael, que são atletas renomados com trajetórias em Olimpíadas e etc.
E nesse esforço por tornar o app ainda mais conhecido, com credibilidade e conseguindo somar mais forças que apoiem, vocês já pensaram em formar parceria com empresas de compartilhamento de bicicleta?
A gente está, nesse momento, conversando com uma empresa de mobilidade com bicicleta para tentar fazer um projeto junto. A gente olha isso com algo, uma parceria estratégica e que faz muito sentido, né? Até, como eu disse inicialmente, o nosso primeiro foco, né, e missão é combate ao sedentarismo. Então, quando a gente pensa em combate ao sedentarismo, se a gente consegue que a pessoa, ao invés de carro, ela vá de bicicleta, se ela percorrer aquele último quilômetro que falta para chegar no metrô, ela for a pé e etc., já é um início de um projeto muito maior. Então, a gente olha isso como algo super importante e está buscando montar parcerias nesse sentido com empresas relacionadas à mobilidade urbana através de bicicleta.
E os entregadores, eles também podem colaborar bastante, não?
Sem dúvida nenhuma. Assim, você pegar todas as empresas de delivery que tem no Brasil, né, a gente não precisa citar nomes aí, todo mundo conhece as principais, mas são empresas que a gente adoraria ter uma parceria. Já tentamos aqui com algumas, continuamos insistindo, mas eu acho que tem dois pontos importantes nisso. Primeiro é mudar um pouco a imagem que tem essas empresas em relação a como usa o entregador, né? Uma pessoa, ou motoboy, ou o cara que está na bicicleta, que acaba tendo uma imagem de uma pessoa que trabalha muito e ganha muito pouco. Então, para ajudar nesse sentido. E o outro é transformar aqueles quilômetros das entregas em quilômetros solidários. Então, essa é uma coisa também que a gente gostaria muito de fazer.
André, na medida que você vai falando, a gente começa a perceber uma infinidade de parceiros que poderiam se somar a essa ideia. No tocante à inclusão de atletas com deficiência física, vocês também pensam em realizar algum tipo de trabalho?
A gente tem uma instituição parceira, que é um projeto que eu gosto muito, se chama Pernas de Aluguel, não sei se você conhece.
Não.
O Pernas de Aluguel é um projeto que está completando 7 anos agora, dia 7 de novembro, e basicamente o que, que eles fazem? As pessoas que não tinham condições de percorrer uma corrida por deficiências motoras ou cerebrais, eles têm um grupo de voluntários que empurram a cadeira de rodas durante esse trajeto. Então é muito bacana, eles fazem isso em várias provas de rua em São Paulo. Evidentemente, durante a pandemia não conseguiram fazer nenhuma ação, agora estão voltando. Então, esse é um exemplo de uma instituição que a gente tem uma parceria, que é focada justamente desse lado.
E já existe algum atleta paralímpico apoiando o KM Solidário?
Mas do lado paralímpico, acho que vale citar, a gente tem o Estevão Lopes, que é um multiatleta paralímpico, que reside em Brasília, tem um projeto de canoagem, vela super bacana ali. A gente tem o Vladimir, que é um atleta invisual, ele perdeu a visão com 34 anos, e a ultramaratonista que está no Guinness Book. A gente tem a Paty, que é uma atleta transplantada cardíaca, que recebeu um coração no aniversário de 30 anos. E a gente tem um único atleta patrocinado, que é o Luquinhas, que é o primeiro triatleta com síndrome de Down do Brasil. Então esse tema da inclusão a gente traz desde o início, é algo que a gente olha com bastante atenção, e eu fico muito feliz de ter um grupo de embaixadores que tem essa representatividade que a gente tem hoje.
Os campeonatos de bike estão recomeçando na medida que se reduzem os efeitos da pandemia e junto atividades do atletismo, natação. Isso. É possível aliar as doações com provas nessas modalidades?
A gente tem buscado parcerias com empresas que organizam provas. Inclusive agora, final do ano, a gente vai fazer uma parceria com duas provas em São Paulo de corrida, para que as pessoas possam doar os quilômetros. A gente não será a ferramenta de mensuração de tempo oficial da prova, mas o Quilômetro Solidário vai ser um parceiro dessas provas, e faz todo sentido isso que você está colocando, porque essas provas todas são percorridas milhares de quilômetros e que a gente poderia divulgar e ter uma parceria para a utilização do Quilômetro Solidário.
E atenção, os cicloviajantes, vocês que pedalam quilômetros todos os dias, podem ser muito importantes nessa campanha.
Sem dúvida, sem dúvida. E o que eu costumo dizer, Marcelo, é muito inclusivo, porque a pessoa que vai andar de bicicleta com o filho no final de semana, que está aprendendo a pedalar e andou um quilômetro, ela já pode fazer a contribuição. O cara que treina para provas de corrida, vai fazer o letap, né, de bicicleta, etc., que tem um volume de quilometragem muito maior, que está sempre subindo a vista chinesa, etc., também pode fazer a doação e vai doar mais quilômetros. O ciclo viajante, como você falou, também tem a possibilidade de transformar esses quilômetros em doação. E para você ter uma ideia, a gente fez uma parceria aqui com uma empresa que faz fretamento, uma série de companhias no Brasil, que era justamente isso, é transformar aquele último quilômetro em um quilômetro solidário. Quer dizer, a pessoa tem um deslocamento através do fretamento, porém a distância que ela estava percorrendo para chegar até o fretamento, seja de bicicleta ou a pé, ela passa a doar essa distância também.
Como a gente fala também para Portugal, através da Rádio Sons do Sul, quem está fora do Brasil pode utilizar o KM Solidário?
A gente já tem usuários fora do Brasil. Sendo muito franco com você, a grande maioria são brasileiros que estão residindo fora e que utilizam. O nosso site, ele já está em inglês, né, até para que usuários de fora do Brasil se familiarizem. Então, eu não vejo fronteira nenhuma para utilização, e eu acho que tem um ponto super legal e que a gente pensa mais para frente, que é a possibilidade de pessoas praticando esportes fora do Brasil ajudando projetos no Brasil. Essa é mais a nossa cabeça. A gente não pensa, em um primeiro momento, em expandir para instituições fora do país. A gente queria trazer recursos de fora do Brasil para apoiar essas instituições aqui, dada toda a necessidade que existe no país.
Conversamos hoje no Bicicleta e Companhia com André Cook, criador, junto com Saulo Marque, do KM Solidário, um app que todo praticante de ciclismo, corrida ou natação pode utilizar durante a sua atividade e depois doar os quilômetros percorridos para serem convertidos em recursos e beneficiar iniciativas no Brasil que necessitam de ajuda para desenvolver seus projetos em áreas sociais. André, eu te agradeço a participação e esperamos ter contribuído um pouco para a divulgação do KM Solidário.
Eu queria primeiro agradecer a oportunidade e ratificar aqui que para doar e nos ajudar a impactar e transformar vidas. Qualquer pessoa pode, de forma gratuita, fazer o download do aplicativo e, a partir de uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta ou natação, começar a doar. Então eu encorajo todo mundo a baixar o aplicativo, começar a utilizar e divulgar para os amigos que fazem atividade física e para aqueles que não fazem também, porque eu acho que é uma motivação adicional para a pessoa começar a se exercitar.
Obrigado e vamos trocar quilômetros por solidariedade.
Muito obrigado.
A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que
Na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, completa um ano que a cicloativista Marina Harcott foi assassinada por um motorista que havia saído de um bar após ter ingerido bebida alcoólica e dirigindo em alta velocidade. José Maria Júnior fugiu do local sem prestar socorro e só se apresentou à polícia 3 dias depois, mantendo-se calado por orientação do seu advogado. O motorista teve a carteira de habilitação suspensa e está proibido de frequentar bares e consumir bebidas alcoólicas. Ele foi indiciado por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Apesar da gravidade do ato cometido por José Maria Júnior, ele permanece em liberdade. A justiça marcou para 24 de novembro, no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, a primeira audiência do processo. Nessa etapa, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, e o promotor e advogados de defesa de José Maria. Por último, o motorista será interrogado pela juíza Marcela Raia de Santana, que decidirá futuramente se há indícios suficientes de crimes cometidos pelo empresário para levá-lo a julgamento popular ou não. Marina Harcott é lembrada por sua luta pelas mulheres, por uma cidade humanizada, com espaço para todos e com respeito aos pedestres e ciclistas.
A gente pode pensar no espaço da cidade que é destinado aos veículos automotores, então carro, ônibus, caminhão, moto, e o espaço que é destinado a pedestres, a proporção é inversa, né? Os pedestres estão espremidos na calçada, enquanto a rua é aquele espaço perigoso que eles não podem chegar, porque ali é o espaço dos carros por excelência. Então, a gente pensar em desconstruir essa lógica de que a rua é lugar de carro e calçada é lugar de pedestre e essa segregação, essa separação tem que acontecer ainda assim. A gente precisa educar, a gente precisa conscientizar os motoristas desde o começo, né? Você for prestar atenção no que é o curso do Detran hoje em dia para tirar a CNH, a carteira de habilitação. Fala-se muito pouco, quase nada. Se você tiver sorte, fala-se um pouquinho sobre compartilhamento de via, sobre o direito do ciclista de estar na via, que é um direito garantido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, você tem que fiscalizar. Fiscalização é muito importante para que essa mudança de mentalidade se dê, que essas medidas estejam realmente acontecendo e sendo obedecidas e observadas.
Você deixou saudade. Você deixou saudade. Quero te ver outra vez. Quero te ver outra vez. Você deixou saudade.
Yuri Vasques, coordenador de projetos da Ciclocidade, fala mais sobre Marina.
A Marina Harcott é uma pessoa que tinha um engajamento forte com as pessoas. Ela foi responsável pela formação dos grupos de trabalho de gênero da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, em 2015. Grupo de trabalho esse que culminou numa pesquisa super importante sobre o perfil das mulheres que pedalam em São Paulo, intitulado Desafio das Mulheres e as Bicicletas em São Paulo. Logo depois, embasada nessa pesquisa e também embaladas pelas questões que envolviam gênero e bicicleta, a Marina publicou um mestrado intitulado As Mulheres e as Bicicletas, que ela fez um diagnóstico sobre a situação que as mulheres enfrentavam ao pedalar e ao transitar de bicicleta na cidade de São Paulo. Marina também foi responsável e porta-voz pela contestação do aumento das velocidades das marginais e de todas as avenidas de São Paulo, pelo então prefeito João Dória, e foi a porta-voz da ciclocidade neste espaço. Então Marina tem um trabalho super relevante na defesa do uso da bicicleta, mas também na defesa da pluralidade do uso da bicicleta por qualquer que sejam as pessoas na cidade de São Paulo. Ela levou também essa visão de uma cidade plural e humanista para outras cidades, onde ela também fez tantos amigos, mas também desenvolveu trabalhos com projetos de mobilidade em Recife e em outras cidades. Marina era uma grande amiga que gostava muito de transitar pela cidade e explorar a cidade, principalmente de noite, que era quando tinham menos fluxos de carros. Então, isso foi um pouco do legado que ela deixou e de ativismo que ela teve aqui na cidade de São Paulo.
Neste sábado, dia 6, ciclistas se reúnem na Avenida Paulo VI, em São Paulo, às 8 da noite, para uma pedalada em memória de Marina Harcourt. O ato deseja chamar a atenção da sociedade e da justiça. A mobilização está sendo organizada pela Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, e pelo perfil @pedalecomomarina no Instagram.
Diante de toda a representatividade que a Marina teve na cidade de São Paulo e também no Brasil, em torno do uso da bicicleta, em torno aí da defesa da pauta da bicicleta como meio de transporte, a sua perda, né, quando ela nos deixou ali em novembro de 2020, a gente ficou muito sentido e quer, né, levar o seu legado para outras gerações e continuar construindo e debatendo cidades mais humanas e mais cicláveis a partir do seu pensamento. Então, em memória da Marina e também para potencializar as ações de grupos cicloativistas que ainda se mantêm ativos na cidade de São Paulo, vamos fazer aí no dia 6 de novembro, a partir das 20 horas, na Avenida Sumaré, no pontilhão da Paulo VI, a gente vai mobilizar uma bicicletada em memória da Marina para exatamente concluir o caminho que ela não conseguiu concluir naquele fatídico 7 para 8 de novembro de 2020, quando ela teve a sua vida interrompida por um motorista alcoolizado e que tirou ela do convívio de todos nós. Então esse chamado aí para essa atividade é muito mais para a gente pensar e repensar qual cidade queremos e qual cidade estamos dispostos a construir em memória de uma pessoa que dedicou a sua vida e teve a sua vida, né, ceifada aí por um movimento violento de que os carros e os motoristas com nenhuma responsabilidade submetem os outros habitantes da cidade ao dirigir sobre o efeito de álcool. Então Marina, como um mártir aí a ser honrado na cidade de São Paulo e também no cicloativismo no Brasil inteiro, vai receber essa linda homenagem no dia 6, às 20 horas, e que se estende por outras cidades do Brasil também, que tinham tanto amigos quanto admiração pelo seu trabalho.
Você deixou saudade.
Esta edição do Bicicleta e Companhia contou com a produção também de Cristal Dança, estudante de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense. Obrigado a todos e até a nossa próxima edição.
Bicicleta e Companhia.